Olá! Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Janaíne Freitas, sou a líder responsável pelo departamento de compliance na Drummond. E a gente vai falar um pouquinho hoje do BOI, né, o Beneficial Ownership Information, que é uma nova determinação, uma entrega que a gente vai fazer para o FinCEN. Tá legal? Então, um pouquinho da Drummond, antes da gente começar. A Drummond é uma consultoria especializada em transações cross-border, Estados Unidos, Brasil. Conta com equipe de contadores e advogados ali, certificados, isso é muito importante, certificados dentro dos dois países. Tem escritórios aí em Boston, Miami, Orlando, New York, São Paulo e Belo Horizonte. Mais de 13 anos de atuação no mercado, mais de 11 mil clientes atendidos e conta com uma baita equipe aí de 300 colaboradores prontos para prestar consultoria na contabilidade, serviços legais, consultoria em geral, venture services. E é isso, precisando, o nosso contato vai estar aqui também no final desse webinar, tá bom? E vamos começar. Bom, vamos falar um pouquinho do Corporate Transparency Act. Essa é a Lei de Transparência Corporativa, que foi promulgada ali em 2021 na intenção de combater a lavagem de dinheiro, fraude fiscal e atividades ilícitas em geral, tá? E com essa lei, e aí para vocês entenderem o porquê que eu comento aqui do Corporate Transparency Act, com essa lei foi criado aí o requisito de apresentação das informações de propriedade beneficiária, que é o tema aqui do nosso webinar de hoje, tá bom? Essas informações elas serão apresentadas ao FinCEN para que eles tenham ali acesso às empresas, às entidades que operam ou acessam de alguma forma o mercado dos Estados Unidos, tá? Então, continuando a apresentação aqui, né, de forma geral, para que vocês entendam, o FinCEN é o Financial Crimes Enforcement Network, que é a rede de combate de crimes financeiros, tá? Sendo o FinCEN uma agência do Tesouro dos Estados Unidos que coleta ali informações financeiras para a mesma finalidade. Então, para combater a lavagem de dinheiro, combater crimes financeiros, ações e transações financeiras ilícitas. E agora, a estrela, né, desse webinar, o BOI, a sigla representa o Beneficial Ownership Information. Essas são as informações de propriedade beneficiária e elas se referem à identificação, de informação dos indivíduos que possuem ali as empresas. Então, possuem ou controlam de forma direta ou indireta. E a gente vai abordar essa diferença e esse range que eles deixaram aí um pouquinho mais à frente. Então, vamos lá. Quem é o beneficiário de uma empresa? Beneficiário efetivo, né, de uma empresa é o indivíduo que, direta ou indiretamente, exerce controle substancial sobre a empresa ou possui ou controla pelo menos 25% das participações acionárias da empresa. Então, por que que é muito importante a gente se atentar aqui? Exerce controle substancial. O que isso quer dizer? Eu estou falando aqui não necessariamente de uma pessoa que possua uma participação na empresa, mas ele pode ser ali um executivo sênior. Por exemplo, se a sua empresa é uma corporation, ela tem ali president, vice president. São esses executivos exercem controle substancial nessa empresa e eles seriam considerados sim um beneficiário efetivo, ou seja, deveriam apresentar as informações para o FinCEN. Aqui também acho importante falar desses 25% de participação ali, possui ou controla esses pelo menos 25%. Então, eu tenho uma empresa ali 100%, eu sou 100% dono da empresa, sim, você precisa apresentar as informações. E aí, mas eu não tenho participação direta, eu tô ligado a uma empresa que seria a dona direta dessa empresa que a gente apresentaria as informações. Então, eu tenho aqui a JMF Corp, eu tenho a JM ligada a ela, e no final eu tenho o João. Então, o João é um proprietário indireto dessa empresa e ele também precisa apresentar as informações dele. Então, acho importante deixar isso muito claro, que essa abertura que foi dada aí pelo FinCEN de ser realmente uma participação direta ou indireta, e a pessoa possuir ou controlar, inclusive o controle substancial, faz a diferença quando a gente para pensar quem deveria ou não apresentar essas informações, tá? Bom, a empresa relatora. A empresa relatora é aquela que, de fato, vai apresentar as informações para o FinCEN. Tem aqui um gráfico, né, que mostra mais ou menos como você descobre se a sua empresa deveria ou não apresentar essas informações. De forma geral e muito simplificada, se a sua empresa é registrada nos Estados Unidos, ela precisa apresentar, e pode ser que ela precise apresentar, a gente vai acompanhar ali mais para frente as isenções, mas pode ser sim que ela precise apresentar essas informações. Então, como assim registrada? Registrada daquele documento mesmo, quando você faz uma abertura de empresa, um registro de uma empresa nos Estados Unidos, e você recebe aquele certificado de que a empresa foi registrada em determinado estado. E aí são levados em consideração todos os estados, inclusive o District of Columbia, né, o Distrito de Colômbia, que não é de fato um estado, mas ele é considerado para esse fim de registro de empresa, assim como jurisdições tribais. Então, se a sua empresa está registrada nos Estados Unidos dessa forma, pode ser que ela tenha que apresentar o BOI pro FinCEN, né? A minha empresa é uma foreign, ou seja, ela é uma estrangeira. Eu abri a minha empresa ali em outro país. Tudo bem. Porém, caso você tenha registrado essa empresa nos Estados Unidos, a minha empresa é em BVI, porém, eu fiz um registro para fazer negócios lá nos Estados Unidos. Você também pode, a sua empresa também pode estar sujeita à apresentação do BOI. Então, não são apenas empresas americanas, mas sim empresas registradas nos Estados Unidos, ou formadas ou apenas registradas, tá? Nesse princípio, acho legal levar em consideração também que a apresentação das empresas nos Estados Unidos, ela vai ser considerada no nível federal, ou seja, eu tenho uma empresa, essa mesma empresa eu registrei em mais outros três, quatro estados. Eu preciso apresentar, então, quatro, cinco BOIs? Não. Se a sua empresa possui o mesmo IAN e ela só está registrada em estados diferentes, né, como uma espécie de filial aí, né, que a gente entenderia, fazendo ali uma conexão com o Brasil. Então, se ela está apenas com esse registro, mas no fim das contas você tem um IAN dessa empresa, você apresenta somente, as informações dessa empresa original, a jurisdição, as informações gerais dessa empresa original, e não das outras. Espero que tenha ficado claro até aqui. Eu vou passar, mas vou abrir lá no final, pessoal, e também pode colocar na dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida aí, fique à vontade, tá bom? Então, vamos lá, as informações requeridas. As informações dos beneficiários são o nome completo desse indivíduo, a data de nascimento, o endereço residencial e um número de identificação. E sim, é o endereço residencial, tá? Então, Jana, eu não moro nos Estados Unidos, eu moro no Brasil, eu moro no Canadá. Sim, é esse endereço que eles precisam ter acesso. Independente de você ser ou não um residente americano, você precisa apresentar o seu endereço mesmo de acordo com essa determinação, com essa lei, tá bom? Documento de identificação aceito, e aí sim, que não teria nenhum problema, serão passaporte e a carteira de motorista dos Estados Unidos. Então, o passaporte emitido em qualquer país, mas a carteira de motorista ali dos Estados Unidos, tá? Caso você possua, é um documento que é válido e é aceito para essa finalidade, tá bom? E agora as informações requeridas das empresas. Então, por mais que a obrigação ela seja para apresentar as informações do beneficiário final, eles também vão coletar nesse momento informações das empresas envolvidas ali nesse processo. Então, informações seriam o nome legal, o DBA. DBA é a sigla para Doing Business As, ou seja, é uma espécie de um nome fantasia para quem não conhece, tá? Então, seria aquele nome comercial, aquele nome que você usa para os negócios, mas não é de fato o nome legal da empresa, aquele que está registrado no documento. Precisa apresentar isso também. O endereço da empresa ou onde os negócios são conduzidos. Aqui, de novo, o endereço da empresa somente nos Estados Unidos? Não. Se a empresa não possui ali um endereço físico nos Estados Unidos e o principal controlador dessa empresa, o principal acionista dessa empresa está localizado, no Brasil, a gente vai considerar esse endereço do Brasil como sendo ali o endereço da empresa. Então, aqui também não está somente ali fechado para os Estados Unidos, tá bom? E o número de identificação fiscal? O número de identificação fiscal, quando a gente fala, nos Estados Unidos, seria aquele EIN, né? O Employer Identification Number. Caso a empresa não possua EIN, ou seja, uma empresa ali fora de outra jurisdição, precisa apresentar o documento, o número fiscal dessa empresa nessa outra jurisdição, tá? Então, onde ela foi aberta? Brasil, ou algum país offshore, algum outro local, enfim, qualquer país. Então, seria o número dessa empresa, de registro dessa empresa em qualquer outro país, o número de identificação fiscal. Essas são as informações. E quando a gente olha assim, são informações bem simples, são informações da empresa mesmo, né? E do beneficiário ou dos beneficiários, só puxando aqui um parênteses, de que pode ser que haja mais de um beneficiário. Então, eu tenho 20%, tenho uma pessoa ali com 80%. Somente a pessoa com 80 seria o beneficiário de uma X empresa. Porém, se eu tenho 25% e a outra pessoa 75%, agora os dois precisam ser apresentados como beneficiários. E mais para frente, e se ficar dúvida, pode colocar aí que a gente vai esclarecendo a respeito disso também. Tá? Só. Já aproveitando aqui, a Heloísa Cardoso perguntou: empresas que não possuem operação nos Estados Unidos, temos só o registro. Nesse caso, temos que enviar as informações? Sim, Heloísa. E vou ser muito sincera com você: as empresas que não possuem operação substancial nos Estados Unidos, elas são ali o foco principal dessa entrega. Então, eles querem de fato pegar ali as empresas que são menores, digamos assim, ou que não possuem presença física, que realmente seria só o documento daquela empresa, tá? Então, é muito provável que sim. Claro, se não estiver dentro das isenções que a gente vai olhar ali um pouquinho mais para frente. E a declaração é por empresa ou por pessoa? É por empresa. Então, a gente vai ter ali uma empresa, a Roberta Rosin. questionou aqui, né? Roberta, a gente vai ter uma empresa e pode ter dentro dela 14, 20, enfim, ou um beneficiário. Então, vai ser, a entrega vai ser feita por empresa, tá? E não por beneficiário. E o Pedro Vilela, devo informar todo ano qual a frequência? Vamos chegar lá, Pedro. Em breve a gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos lá, prazo, chegamos. Foi muito rápido. O prazo do relatório inicial. Então, só para todo mundo estar aqui na mesma página, a obrigatoriedade em si, ela vai iniciar apenas em 1 de janeiro de 2024, tá? Então, só em janeiro. Ah, mas eu já estou com a informação pronta e eu quero entregar agora. Não dá. O sistema do FinCEN, que é por onde vai ser feito o reporte dessas informações, vai ser aberto de fato apenas em 1 de janeiro de 2024, tá bom? As empresas formadas, então, antes dessa data, elas vão ter até 1 de janeiro de 2025. É isso mesmo. Então, as empresas que já existirem, né, que existem até hoje, que existirem até 31 de dezembro desse ano, elas terão ali um ano para se adequar e fazer a entrega dessas informações para o FinCEN. As empresas que forem formadas ali no dia 1 de janeiro de 2024 em diante terão apenas 30 dias. Então, é necessário tomar cuidado. Então, toda empresa, eu estava aqui pensando em abrir uma nova empresa nos Estados Unidos. Se essa abertura for realizada até o dia 31 de dezembro, não precisa se preocupar, você teria ali um ano para fazer a apresentação dessas informações, porém com algumas ressalvas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Agora, se você abrir ali a partir do dia 1, a pessoa ou empresa responsável, ou se é você que está fazendo essa abertura diretamente, precisa ter atenção realmente para fazer esse processo em 30 dias. 30 dias de quando eu iniciei? Não. 30 dias a partir da data do registro. Quando você abre uma empresa nos Estados Unidos ou você registra uma empresa nos Estados Unidos, você recebe ali uma documentação e essa documentação ela é válida a partir de X data. Essa é a data que a partir dela a gente conta 30 dias para a entrega da obrigação, tá? Residente nos Estados, o Walter Conceição. Residente nos Estados Unidos, sócio de duas LLCs. Pergunta: a obrigação para informar é para os sócios residentes e os não residentes? Isso mesmo, para os dois. Tanto quem é residente como quem não é residente americano precisa passar a informação. Vai precisar constar lá se tiver qualquer tipo de controle substancial ou mesmo caso tenha aqueles 25% ou mais de participação, tá bom? Walter. Passar aqui para frente. Agora o prazo das alterações. E aí, Pedro Vilela, que perguntou ali a recorrência. Agora sim, não existe uma recorrência fixa, né? A gente vai ter aqui uma recorrência sempre que tiver alguma alteração nas informações da empresa ou do beneficiário. Então, o reporte inicial é para todo mundo, para todas as empresas que forem aplicáveis. Esse reporte inicial é válido. Porém, eu fiz o reporte inicial ali em fevereiro do ano que vem. Vamos pensar no ano que vem. Em fevereiro lá de 2024, eu fiz um report inicial. Em março, eu alterei, mudei o número da minha carteira de motorista. E eu sou um beneficiário que foi reportado ali naquele report inicial. Precisa ir mudar isso, precisa alterar essa informação com o FinCEN dentro de 30 dias. Então, mudei a estrutura da empresa. Eu tinha ali 20%, passei a ter 25%. Você que não apareceu lá no primeiro report por ter ali um não ter o controle substancial e não ter os 25 de participação, você precisaria aparecer nesse segundo report dentro desse prazo de 30 dias, já constando como um beneficiário da empresa. Então, qualquer alteração dentro dos documentos, endereço, um dos beneficiários mudou de endereço, a empresa passou a ter um endereço físico, não tinha antes, antes era no Brasil, agora é nos Estados Unidos. Qualquer alteração que vá bater de frente ali com as informações apresentadas no reporte inicial, elas terão ali um prazo de 30 dias, tá bom? A Ana Paula Simão. Boa tarde. Se a controladora for uma empresa, a declaração será só pela empresa ou também pelos sócios? Também pelos sócios. Então, a apresentação em si, ela é da empresa, mas os sócios precisariam aparecer ali como beneficiária, tá bom? Independente mesmo sendo pela controladora. Uma coisa que o FinCEN também deixou muito claro, vou aproveitar aqui já esse gancho, é que não as apresentações elas não serão feitas de forma conjunta. Então, a gente vê algumas obrigações nos Estados Unidos que fala assim: ok, eu tenho aqui uma empresa mãe e eu tenho aqui algumas outras empresas. E você tem um report único, um relatório único que você faz a entrega. E nesse caso, não. Isso está muito claro. O FinCEN determinou que cada uma vai precisar apresentar o seu relatório separadamente. Pode ser que a mesma pessoa, vamos supor, possua ali 10, 15 empresas, possua ou controle ou tenha alguma participação direta ou indireta, ela vai aparecer ali 10, 20 relatórios, ela vai aparecer ali um para cada uma das empresas, tá bom? Então, deixa eu só ver aqui. LinkedIn User, boa tarde. Se o beneficiário der saída fiscal do Brasil, precisa entregar o relatório? Precisa também. O relatório, o BOI, ele é inclusive uma demanda americana. Então, independente de ser ou não cidadão fiscal brasileiro, precisa fazer a entrega se for aplicável para aquela determinada empresa, tá bom? Deixa eu passar aqui um pouquinho para frente. Então, a gente falou um pouquinho das alterações, agora as correções. Então, vamos lá. Se um relatório de informações sobre propriedade beneficiária for impreciso, a empresa tem ali 30 dias para realizar essa correção, após a data que ela tomou conhecimento dessa imprecisão. E aqui, né, deixando claro que isso é muito sério. Esse movimento, né, que o FinCEN, que o Congresso fez com a CTA, com a Lei de Transparência Corporativa e com essa coleta de dados, é um movimento muito grande e é um movimento que está sendo muito levado a sério. Então, eu vou contar um pouquinho mais para frente ali das penalidades envolvidas na não apresentação ou omissão de informação, ou informação passada incorretamente, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mas é bom que isso seja bem levado ali em consideração, tá bom? Então, aqui as penalidades. Um pouquinho mais para frente chegou. As penalidades. Exemplo. Né? A gente tem aqui as penalidades civis de US$ 500 para cada dia em que a violação continuar. E eu vou explicar isso um pouquinho. E as penalidades criminais, ou seja, ali no Código Penal Federal dos Estados Unidos, de até 2 anos de prisão e/ou uma multa de US$ 10.000. Então, a gente tem ali. Vamos entender se para cada dia em que a violação continuar na penalidade civil, eu tinha que ter feito a alteração em 30 dias, conforme determinado pelo FinCEN, de uma informação. Então, eu tenho uma informação ali que foi apresentada, que foi alterada em 30 de fevereiro. Em 29 de fevereiro, 30 foi exagero meu. 29 de fevereiro, essa informação foi alterada. Chegou ali em abril, pulou março inteiro, chegou abril e eu ainda não apresentei essa informação para o FinCEN. Cada dia de atraso dos 30 dias que eu deveria ter apresentado para frente, eu vou ter ali uma multa de US$ 500 para cada dia que eu atrasei. Somente atraso? Não. Percebi que entreguei o relatório inicial, porém tinha um erro lá. Alguma coisa, uma informação ficou incorreta, eu só percebi isso depois. Da data de ciência disso, 30 dias, passou dos 30 dias, também contaria os US$ 500 diários para cada dia posterior à data que você se deu conta ali de que alguma informação estava errada, estava incorreta no relatório. E agora, deixando claro um pouquinho a penalidade criminal, né? Você pode estar se perguntando, mas Jana, 2 anos de prisão, o que eu preciso fazer para que isso não aconteça? Então, assim, os 2 anos de prisão e a multa, então, essa penalidade no criminal, ela é muito levada em consideração para má-fé. Então, você sabia que você ia apresentar X informação para o FinCEN, você sabe quais são as informações que você precisa apresentar e não fez. Ou você sabe as informações, você sabe a estrutura da sua empresa, como a sua empresa funciona, quem são os sócios, porém chegou na hora, você omitiu ali um presidente, você deixou de lado a apresentação ali de um diretor, alguém com controle substancial ou alguém que tinha uma porcentagem de participação superior aos 25%. Você colocou um endereço que não era o endereço da empresa. Se for comprovado má-fé nas suas ações, o FinCEN pode se entrar ali com processo no âmbito criminal, tá bom? E tendo ali essa pena de até 2 anos de prisão e ou multa. Então, pode acontecer os dois, ou um ou outro, tá bom? Então, aqui o Iocota colocou aqui, muito obrigado por este webinário. Ótimo, que bom. Célio mandou um oi. Legal, ótimo. Então, vamos aqui um pouquinho mais para frente. As isenções. Então, a gente chegou aqui nas isenções. Existem hoje, né, foram definidas até a data de hoje, ali, 23 tipos de entidades que ficam isentas desse report. Eu coloquei aqui de uma visão geral para que vocês entendam, são as empresas de capital aberto, organizações sem fins lucrativos, empresas operacionais, né, com operações substanciais ali dentro, e instituições financeiras, lesse bancos, tá? Então, são 23. Eu não vou passar um a um aqui, mas a gente vai disponibilizar depois desse webinar um material bem bacana para vocês. Vocês vão gostar bastante. Ele vai bem completinho. Onde ficar a dúvida de vocês, vocês vão conseguir voltar lá, checar, dar uma olhada, tirar alguma dúvida, e depois nossos contatos também estarão por aqui se precisarem. Mas é interessante notar que não tem empresas pequenas, digamos assim, ou sem essa operação substancial. Quando ele fala assim, empresas com operações substanciais, o que eu quero dizer? Quero dizer empresas com uma boa presença física e faturamento nos Estados Unidos. E aí, frisando a presença física, tá? Essa empresa, vou pegar uma rede de lojas que tem ali em 30 estados dos Estados Unidos. A gente sabe que é uma empresa super consolidada, ela tem um excelente faturamento. Essa empresa, ela não está obrigada ao report, tá bom? Muitas empresas também, até para a gente saber, governamentais, não estão obrigadas a esse report também. Uma questão de segurança das informações, provavelmente, mas também não estão obrigadas. Bolsa de valores também não está nessa obrigação. Emissor de títulos, tem algumas alguns tipos de empresas que a gente percebe que tratam ali de informações um pouco mais delicadas, ou mesmo empresas que estão consolidadas. Não teria como afirmar, lembrando do objetivo, tá? O objetivo dessa lei e dessa obrigação, combater crimes financeiros. Então, não teria como afirmar que a loja X, o dono dela não é aquela pessoa, ou ela não tem aquela sociedade, ela não tem aquela estrutura, não tem como afirmar. A empresa existe, ela está localizada lá, ela tem presença física em diversos estados. Então, eles deixaram em aberto essa parte, tá bom? E aqui, deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui o Alberto Colirri. Isso. Em minha LLC, atuo como representante comercial de algumas empresas do Brasil, mas não possuindo nenhum vínculo societário com elas. Sou obrigado a coletar essas informações e enviá-las? Não. Se você... Depende. Vamos mudar para um depende, Alberto. Deu um não muito rápido. Vamos lá. Você atua como representante comercial. Eu estou entendendo que você não possui esses cargos que a gente tinha mencionado, que são ali uns cargos executivos, né? Executivo sênior, CEO, CFO, COO, ou presidente, vice-presidente, diretor, que são pessoas que teriam ali participação, mas não estaria, de fato, conectado diretamente. Então, estou entendendo isso. Se for isso, não tem obrigação, tá? Porque aí você não teria nenhum controle ali substancial, você apenas trabalha para a empresa, representa a empresa, né? Você não está nos documentos apontado como sendo ali uma pessoa na tomada de decisão. Tomada de decisão também é um ponto-chave ali para definir. Então, eu tenho ali um poder de decisão? Tenho. Você provavelmente seria um beneficiário, tá? Acho que não é seu caso, Alberto. Mas para a gente entender mais a fundo, seria ali com a consultoria mesmo, tá bom? Então, aqui, antes de mover, tem professor Danilo. Parabéns, Jana. Ótimo, muito obrigada, Danilo. Essa legislação também se aplica para BVIs? Sim, se elas estiverem registradas nos Estados Unidos. Então, se você possui ali uma BVI e registrou ela para fazer negócios nos Estados Unidos, você possui, inclusive, aquele certificado de que registrou uma foreign company, né? Uma companhia estrangeira para fazer negócios, sim, ela se aplicaria sim, a não ser que ela seja uma das isenções, tá? Mas ela poderia sim ser uma candidata a fazer a entrega desse report. O Walter Conceição, ótimo, que vai disponibilizar. Sim, a gente vai disponibilizar um material bem bacana, Walter. A Jaqueline, parabéns, Jana. Ótima apresentação, muito obrigada. E a Rosilda, parabéns, muito obrigada. Vamos lá. Bom, isenções, eu acho que ficou ok. E a parte mais importante, que talvez muita gente por aqui esteja se perguntando, que é o acesso e arquivamento dessas informações. Então, quem vai ter acesso a essas informações que eu vou divulgar? Autoridades federais, estaduais, locais, tribais, né? Para quem tem ali empresa em jurisdições tribais. E as instituições financeiras. Então, hoje não, a partir de 1 de janeiro de 2024, quando você abrir uma empresa, pode ser que na hora de abrir a conta dessa LLC, dessa corporation, dessa empresa, o banco vá no FinCEN solicitar as informações do beneficiário daquela empresa. E isso é muito provável que aconteça, tá? Porque o banco tem direito agora, vai passar a ter direito a pedir essas informações. Então, acredito muito que eles vão usar esse direito deles. E o arquivamento, ele vai ficar, as informações ficam na base de dados do Tesouro Nacional dos Estados Unidos. Acho que eu não preciso dizer que vai ficar muito bem protegido, tá? Para quem tem algum medo de dessas informações vazarem ou acontecer alguma coisa desse tipo, não precisa, vai ficar na base do Tesouro Nacional mesmo. Mais uma coisa com essa parte de acesso às informações, eu queria só. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso. Só verificando que, dando como exemplo Delaware, que já é conhecida como um país offshore dentro dos Estados Unidos, né? O estado de Delaware, ele protege as informações dos beneficiários ali da empresa. Então, quando você vai tentar, se você for tentar procurar as informações de quem são os sócios, quem está atrelado àquela empresa no estado de Delaware, você não vai conseguir achar. Isso muda, então isso vai fazer alguma diferença? Então, Delaware não é mais protegida para esse tipo de finalidade? Não. Leve em consideração se você possui ali uma empresa em Delaware ou em outro estado cuja informação seja protegida no âmbito estadual, permanece a mesma coisa. A única diferença é que autoridades ali governamentais elas passam a ter acesso a essa informação. Então, não somente o Estado, mas ali no âmbito federal e olhando ali também os bancos, né, instituições financeiras, se você for aplicar aquela empresa para abertura de alguma conta. Então, não precisa se preocupar ou pensar ali que, nossa, agora Delaware não seria mais a escolha correta para fazer a abertura da minha empresa. É sim, nada muda nesse sentido, as informações vão ficar ali dentro de um cerco muito fechado e vai precisar ali realmente ser um governo ou um banco para conseguir ter acesso às suas informações, tá bom? Bom, eu ia abrir para dúvidas agora no final, mas eu acabei acompanhando as dúvidas durante. O Alberto colocou aqui correto, certo? Bom. Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida, né? Como eu falei anteriormente, a gente vai disponibilizar um material muito bacana para vocês, mais completo, inclusive, aqui do que a nossa apresentação, bem completinho, com todas as empresas isentas, para você analisar, às vezes dar uma olhadinha se sua empresa se encaixaria, não encaixaria, e tirar qualquer dúvida que vocês tenham ali dentro disso, tá? E é isso. Isso. E precisando, vai ficar aqui também. A gente vai mandar os meus contatos, o contato do meu time aí, do Compliance, se vocês precisarem. E os contatos aqui da Drummond também, das redes sociais. Siga a Drummond nas redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Walter. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Acho que acabou.